Renato Souza, advogado. Vamos dar uma clareada nesse assunto. Primeiramente, a gente começa com o cadastro positivo, depois nós vamos para o cadastro negativo, doutor. Cadastro positivo, o que é? E é uma satisfação ouvi-lo aqui no CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Começa a valer hoje o cadastro positivo. Quais são as vantagens?
Exatamente. A princípio, ele vem para que a taxa de juros brasileira ela seja mais barata, mais acessível para o consumidor. Então, a princípio, é uma regra que está sendo instituída para que cerca de 20 milhões hoje de cadastros positivos que são constituídos passem para 110 milhões. E através desse cadastro positivo dos bons pagadores, essas pessoas tenham acesso a juros mais baratos no mercado.
Eu lembro que um tempo atrás, ou até ontem, para fazer parte desse cadastro, a pessoa pedia a inclusão. Agora será automático?
Na verdade, isso ainda está para ser regulamentado pelo Bacen, porque ainda está faltando essa questão na parte administrativa do Bacen, como vai ser feito esse cadastro, como é que vai ser inscrito e como é que pode ser retirado o nome. O que ocorria antigamente é que, por exemplo, a instituição financeira que ia dar um crédito para o consumidor colocava na cláusula do contrato a autorização para que o nome dele fosse para dentro do SISBACEN, que é um registro de endividamento dos consumidores junto ao Banco Central.
Certo. Bom, então vamos aguardar essa regulamentação. Alguns entendem como vantagens, outros entendem até que não seria muito interessante, mas daí pode solicitar posteriormente a retirada, se entender assim, né, doutor?
Exatamente. Ele não é obrigado a aderir ao sistema e ele pode sim se negar até por uma questão de preservação da própria identidade da pessoa e os seus dados, né?
Inclusive eu recebo uma mensagem aqui, a pessoa faz uma seguinte observação. As pessoas já ligam, ele se coloca como um bom pagador, as pessoas já ligam, né, oferecendo o serviço. Se ele estiver nessa lista, ele vai receber mais ligações ainda. Isso pode acontecer, doutor?
Com certeza, até porque essas listas, elas são, de uma certa forma, elas não possuem um sigilo devido, né? E a gente sabe que principalmente instituições financeiras conseguem ter um acesso mais fácil e aí começa o assédio para que determinado grupo de pessoas façam a aquisição de alguns tipos de financiamento, como, por exemplo, os aposentados, os funcionários públicos, que são pessoas que têm como fazer o desconto desses empréstimos direto na fonte, né?
Então, esse cadastro positivo pode trazer algumas vantagens e para alguns e desvantagens para outros, dependendo aí da interpretação. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da pendência também. Algumas pessoas que estão no cadastro negativo, estão com dificuldade para fazer o pagamento. A gente já recebe aqui algumas perguntas. Tem uma pessoa que pediu para não se identificar. Ela diz o seguinte: eu estou com pendência no banco com crédito pessoal e não consigo pagar. O banco me liga seguidamente. O que devo fazer? Não vou conseguir pagar. Vou perder o carro? Posso perder a minha casa? Responde aí, doutor.
São questões diferentes. Se essa dívida está, por exemplo, a um crédito direto ao consumidor, como, por exemplo, ela ter ido ao caixa e feito esse empréstimo, a probabilidade dela perder a casa é zero, né? Desde que seja o bem onde ela reside. Agora, se o banco demanda um processo judicial contra ela para executar aquela dívida, com certeza o dinheiro que ela tiver em conta vai ser bloqueado. Se não for suficiente para pagar a dívida, vai vir uma ordem de penhora desse veículo para pagar a dívida dentro do processo. Agora, se ela financiou o veículo, que ela fez uma alienação fiduciária, ela com certeza vai sofrer uma ação de busca e apreensão. O que acontece, dependendo do caso, é que às vezes o banco já vendeu essa dívida para uma empresa do próprio grupo que pertence ao banco e eles vão fazer uma proposta em um valor mais acessível para ela pagar. Para eu dar uma orientação mais aprofundada, eu teria que ter um conhecimento um pouquinho melhor do caso dela, da natureza da operação que ela fez, compreende?
Certo. Ela coloca aqui que é um crédito pessoal, provavelmente não seja feita nenhuma alienação, então ela não perde a casa e nem o carro se o carro não estiver alienado.
Isso. Vamos supor que esse banco, o credor dela, entra com uma ação de cobrança, uma execução judicial. Esse veículo, com certeza, ele vai ser penhorado. Inclusive, a casa dela também vai sofrer uma ordem de penhora, porque a ordem do juiz não consegue fazer a leitura se o bem é onde ela reside ou não, se é o bem de família dela. Posteriormente, ela consegue liberar com uma defesa, sem problema nenhum. Mas o veículo, a não ser que seja imprescindível para a atividade profissional dela, e aí ela teria que juntar uma documentação probatória disso, ele pode ser tomado sem problema nenhum e o credor vai satisfazer o crédito dele.
Certo. E ela até ela complementa aqui, doutor, que recebe seguidas ligações, provavelmente seja de uma empresa que faz a cobrança, não necessariamente do banco, de uma outra empresa que comprou a dívida.
Isso é um indicativo que provavelmente o banco já vendeu a dívida dela para uma terceira pessoa, já fez uma cessão de créditos para outra empresa.
O senhor tem mais ou menos ideia de quanto tempo leva quando a pessoa está com essa situação pendente, ela tenta negociar e não consegue, o nome já fica sujo, como a gente costuma dizer, e ela passa a receber aí as ligações. Quanto tempo levaria para o banco ou para a empresa que cobra encaminhar na justiça?
Não existe uma regra para esse tipo de cobrança, é uma questão administrativa do banco. Você pode se deparar com uma pessoa que está inadimplente 60 dias e já sofre uma execução, uma cobrança do banco, e tem casos de pessoas que estão há 5 anos sem pagar o banco e nunca sofreram ação de cobrança nenhuma. Essa regra, sinceramente, eu desconheço por que eles agem dessa maneira. Agora, o que pode acontecer é que, dependendo da data do contrato dela, se o contrato tem uma cláusula de vencimento antecipado da dívida pelo pagamento de uma parcela, da inadimplência de uma parcela, após 3 anos do vencimento, a dívida está prescrita. Então, o banco perderia o direito de cobrança e também, provavelmente por isso, é que ele passa para uma terceira empresa tentar cobrar, porque aí eles passam lá, por exemplo, 95%, 90% de desconto e o que entrar ali é lucro, né? Porque o banco, nesses casos, muitas vezes ele já fez a compensação no imposto de renda dessa dívida que ela não pagou. Então, certo, de uma forma indireta, ele já conseguiu recuperar.
Francisco faz uma observação aqui. Eu gostaria de saber do doutor se o comportamento do banco ou da empresa que cobra, ele altera de acordo com o valor. Por exemplo, a pessoa só deve lá 3 mil, ela não está conseguindo pagar. O comportamento da cobrança é um em relação a quem deve 50 ou 100 mil, doutor?
Com certeza. O banco, ele tem, a princípio, um cadastro, né? Uma área dele que faz a filtragem desses devedores para ver o quanto ele vai ter que despender de recursos, por exemplo, para cobrar uma dívida e o quanto ele espera lucrar com isso. Então, realmente, alguns valores para o banco se torna inviável ele cobrar, porque o que ele vai investir com advogado, custo de processo, fica muito maior do que o benefício que ele vai conseguir alcançar.
A Sônia faz uma pergunta aqui. Em relação a cartão de crédito, é a mesma coisa?
Então, o cartão de crédito, ele é a única operação no Brasil que não tem como você consultar os juros que os bancos cobram junto ao Bacen, tá? E também, na parte da cobrança, vai entrar na mesma sistemática. Dependendo do valor da dívida, para eles é muito mais benéfico lançar em prejuízo e recuperar no imposto de renda e passar para uma empresa terceirizada cobrar algum valor e tirar dali esse lucro, do que fazer toda a movimentação de um processo sabendo que ele não vai conseguir cobrir as despesas dele baseado naquele valor da dívida.
Outra pergunta aqui, você pode interagir conosco, 999-22-5796. A pessoa diz o seguinte, o doutor falou aí que pode pegar o dinheiro da conta, ela coloca nesses termos, mas se for for salário, se
então,
for,
que
por
que
exemplo,
acontece?
A pessoa recebe o salário, aí o salário pode mexer no salário?
A conta salário, pela legislação, ela é impenhorável. Uhum. Só que a ordem do juiz, quando entra no Bacen para bloquear o CPF daquela pessoa, ele não sabe se aquela conta é salário ou não. Então,
certo,
a ordem vem para penhorar o dinheiro que está vinculado ao CPF. Eles não conseguem previamente saber se aquele dinheiro está depositado em uma conta salário ou numa conta corrente. Então, após a ordem de penhora e a efetivação dela, ela tem que fazer uma defesa dentro desse processo, juntando lá o extrato da conta, o comprovante de pagamento, para mostrar que a natureza do dinheiro que está ali é alimento. E então o juiz faz a liberação.
Conta poupança, mesma coisa?
A conta poupança, ela tem uma peculiaridade. Até 40 salários mínimos são impenhoráveis, porém, se houver o bloqueio e na juntada do extrato da conta poupança for identificado que essa conta está sendo usada para débito e crédito, o judiciário descaracteriza de conta poupança para conta corrente e aí a proteção da lei é afastada. Entende?
Certo. Doutor, uma pergunta aqui que chega, vamos ver. A pessoa faz a seguinte observação, ela não se identifica, não precisa se identificar, você pode mandar a sua pergunta para cá, 99225796. Ela diz o seguinte, meu esposo tem uma pendência, e ele não consegue pagar. Eu tenho pequenas economias, não são suficientes para pagar a dívida. Pode bloquear, eu sou casada com ele, é uma mulher que manda mensagem, pode bloquear a minha conta também?
Depende.
Ela diz.
Depende do regime de casamento, se ela foi anuente da dívida, por exemplo, mas o que realmente impera nesses casos é se ela foi fiadora ou avalista da dívida. Se nesses casos ela assinou o contrato nesses termos, ela com certeza pode ter a conta bloqueada via processo judicial. Caso contrário, não comunica só pelo fato dela ser casada e ela não sofre o bloqueio.
Certo. Uma outra observação, o Altair diz o seguinte: eu devo o carro está alienado, não consigo pagar, não consigo vender, quero devolver o carro. Eu devolvo o carro e elimina a minha dívida ou eu continuo com a dívida? Porque recebi a informação da financeira que de repente eu tenho que pagar mais alguma coisa.
Exato. Se ele conseguir na negociação homologar um acordo junto à financeira, onde fica estipulado que o contrato se extingue com a devolução do bem e nenhuma dívida mais pode ser cobrada, o problema dele está resolvido. Agora, se a financeira simplesmente pega de volta e submete a um leilão, provavelmente ele vai continuar tendo uma dívida, até porque ela continua acionando a cláusula de inadimplência todos os dias. E como a gente sabe, o leilão de imóveis no Brasil, ele não tem um valor mínimo a ser respeitado. Então, o maior lance leva o veículo, a financeira faz o encontro de contas entre o que ela acusa de dívida e o que recebeu do leilão e volta num processo de cobrança para receber o restante desse devedor.
Muito bem, doutor. Para a gente finalizar, a Ivete faz a seguinte observação. Eu gostaria de saber como fazer para pagar a dívida, porque quando a gente vai pegar dinheiro do banco, o juro também é alto. Eu já renegociei. É difícil, né, doutor, responder essa pergunta. Ela sofre aí algumas variáveis, mas o bom é que a pessoa acerte, que a pessoa resolva a pendência. Agora, como fazer depende de cada caso. Depende de vender alguma coisa, doutor?
O que que acontece no sistema financeiro? E eu falo aqui com 100% de convicção do que eu estou te passando. Embora haja agora uma lei do cadastro positivo, na questão dos bancos, isso aí já existe há décadas. Então, o banco, ele trabalha com um conceito de rating, que é a pontuação dos seus clientes entre bons e maus pagadores. E quanto mais bom pagador eu sou dos bancos, mais o meu juro tem que ser baixo. E o que a gente tem descoberto, nossos estudos e atendimento de clientes, é que o banco não respeita essa regra, ele trata todos como iguais. Então, se ela souber usar essa ferramenta, na origem da captação de recursos que ela fez junto ao banco, para ver qual o juro que o banco cobrou em desrespeito com aquilo que ele mesmo informa ao Banco Central, ela vai conseguir ir para uma negociação mais branda diante desse banco. Inclusive, ela pode usar o próprio Banco Central na aba de reclamações sobre o que ela está sofrendo dessa instituição bancária e o que ela tem para propor para esse banco. E eu vou te dizer o porquê. Já ouviu dizer sobre pessoas que participam de audiência e na hora de pagar o credor fala que recebeu R$100 por mês, por quê? Porque a pessoa não tinha capacidade de pagamento maior do que aquilo.
Certo.
Então, dependendo do que ela tem de renda hoje, com certeza o banco vai ter que adequar esse saldo devedor dela para uma maneira onde ela possa pagar que não comprometa mais que 30% da liquidez dela hoje em salário, entendeu?
Certo. O Agnaldo tem mais uma pergunta, se o senhor puder nos atender. O Agnaldo diz o seguinte: eu tinha uma dívida em torno de R$50 mil, renegociei para pagar a 7%. É justo isso? Na realidade que vivemos hoje o país, 7%. Agora já devo 70%. Como que eu devo 70% ou devo 50%? Ele pergunta.
Primeiramente, tem que se analisar a origem da dívida e o sistema de amortização que o banco adotou. Ou seja, como é que o banco possibilitou ele pagar o capital acumulado com o juro. Provavelmente, se ele pagou por parcela fixa, os juros do futuro que o banco cobraria foram antecipados para o presente. Então, ele paga muito mais juro no início e pouco capital. Isso é irregular. Então, quando ele vai renegociar uma dívida, em média, tá? Não tem uma regra fixa, porque os juros são oscilantes no dia a dia, mas ele vai estar em torno de 0,89 dentro do Bacen, as renegociações de dívida. Então, se eu arredondar para 1% e vendo que o banco cobrou dele 7%, o banco está cobrando 600% a mais do que a média que deveria ter cobrado.
Certo.
Aí é que está o ponto para ele poder questionar essa cobrança. E eu friso uma questão para você. Nem todo juro no Brasil é abusivo, como as pessoas dizem.
Certo.
Esse conceito que é divulgado na mídia, que os juros são abusivos e que você pode revisar, ele não é um conceito fixo, não é fechado para todo tipo de operação. Por isso, a necessidade de você conhecer o sistema financeiro para que você possa impugnar cada modalidade de crédito e contrato. Não é uma regra fechada para todos os contratos.
Muito bem, doutor. Mas a orientação para a gente fechar é realmente buscar a regularização. E tem pessoas especialistas que podem ajudar.
Exato. Com certeza, quando você se dispõe a regularizar isso e sabe usar o que eu digo que são as ferramentas corretas, com certeza você consegue um êxito diante dessa instituição financeira, seja para baixar o valor da parcela, seja às vezes para apagar um débito, dependendo de como essa dívida nasceu e como ela foi anotada dentro do Bacen, sempre há uma solução viável para o caso do devedor.
Doutor, muito obrigado pela participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço.
Conversamos com o advogado Donato Souza, especialista nesse assunto, está com